Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 15 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Patrício Tiprari. Tempo nublado neste momento na Praça São Pedro, 11 graus Celsius, 66% de umidade relativa do ar. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa encontra-se internado no Gemelli desde ontem para exames e tratamento da bronquite. Mesmo com infecção nas vias respiratórias, Francisco está sereno e de bom humor, diz nota da sala de imprensa da Santa Sé. Celan expressa seu afeto, proximidade e orações ao Santo Padre após internação. Asseguração de orações também por parte da Conferência Episcopal Italiana e da Diocese de Roma. Com o Papa no hospital, eventos cancelados e mensagens de solidariedade. No Jubileu dos Artistas, o Grande Sino de São Pedro vai falar aos peregrinos. E teremos também, como todos os sábados, no Espaço Nazareno, o capítulo 17, Um Telhado Quebrado, Milagres em Cafarnaum. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, está apenas começando. E iniciamos com o Santo do Dia, com o colega Victor Hugo Barros.
Olá, muito bom dia para você. Bom dia também para você, amigo ouvinte da Rádio Vaticano, Vatican News, que nos acompanha neste sábado, dia em que celebramos São Cláudio de La Colombière. Ele que nasceu na França em 1641 e aos 12 anos foi matriculado em um colégio jesuíta. Ele ingressou para a Companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 1669. Cláudio se destacava por ser um homem de grande sensibilidade e inteligência e também pela sua fidelidade à religião e às amizades. Por suas qualidades, tornou-se um instrumento muito útil no combate ao jansenismo. Junto com uma santa da sua época, Margarida Maria de Alacoque, difundiu o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Por ser um exímio diretor espiritual, ele foi nomeado confessor e pregador da Duquesa de York em Londres, isso em um tempo marcado pelo ódio e hostilidade à Igreja Católica. Em 1678, durante a perseguição dos jesuítas na Inglaterra, ele foi preso e jogado na masmorra, onde acabou contraindo a tuberculose. Por isso, foi exilado para a França, onde morreu. São Cláudio de La Colombière é conhecido como Apóstolo do Coração de Jesus.
Como destacamos em nossas manchetes, o Papa encontra-se internado no Gemelli desde ontem para exames e tratamento da bronquite. Os detalhes com o colega Túlio Fonseca.
Na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro, ao término das audiências, o Papa foi internado no Hospital Agostinho Gemelli para alguns exames diagnósticos necessários e para prosseguir em ambiente hospitalar o tratamento da bronquite que ainda persiste. A informação foi divulgada por meio de um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé. Há vários dias, o próprio pontífice já havia mencionado publicamente os problemas de saúde que o impediram de ler as catequeses, homilias e discursos preparados. Ainda assim, nesta manhã, manteve integralmente sua agenda de compromissos que foram realizados na Casa Santa Marta. Com a internação, a audiência jubilar deste sábado, 15 de fevereiro, foi cancelada, assim como a visita do Papa aos estúdios cinematográficos de Tinetitá na segunda-feira. A missa dominical, por ocasião do Jubileu dos Artistas, será presidida pelo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça. Esta é a quarta vez que o Papa Francisco é internado no Hospital Romano. Ele já havia sido hospitalizado em junho de 2021 para uma cirurgia programada devido a uma estenose diverticular sintomática do cólon. Em junho de 2023, para uma cirurgia de laparotomia e reconstrução da parede abdominal e em março de 2023, para exames médicos.
Mesmo com infecção nas vias respiratórias, o Papa está sereno e de bom humor. A sala de imprensa da Santa Sé publicou um boletim no final da tarde desta sexta-feira, 14 de fevereiro, atualizando sobre as condições de saúde do Papa Francisco, internado no Hospital Agostino Gemelli, de Roma. O Santo Padre, após o agravamento da bronquite destes dias, realizou os exames especializados e iniciou a terapia farmacológica hospitalar. Os primeiros resultados mostram uma infecção das vias respiratórias. As condições clínicas são discretas. Apresenta uma leve alteração febril. O diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, divulgou ainda que o Papa está sereno, de bom humor e leu alguns jornais. Minutos atrás, Matteo Bruni encontrou jornalistas na sala de imprensa dando algumas informações sobre o estado de saúde do Papa. Disse que transcorreu uma noite serena e dormiu bem. Teve uma noite de sono tranquila. Esta manhã tomou o café da manhã e leu alguns jornais. A terapia prossegue, assim como os exames. O Papa Francisco foi internado no Policlínico Agostino Gemelli no dia 14 de fevereiro, no final das audiências do dia, para realizar alguns exames médicos e continuar em ambiente hospitalar o tratamento contra uma bronquite que o aflige há vários dias, segundo informou a sala de imprensa da Santa Sé. Por isso, a presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, CELAM, presidida pelo cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, assinou uma carta de afeto e proximidade ao Santo Padre nestes momentos em que o Senhor quis uni-lo mais estreitamente à cruz da fragilidade humana. Estamos seguros de que ele está recebendo cuidados adequados e confiamos que ele se recuperará em breve, disseram os bispos. Os prelados lembraram que as orações por sua saúde feitas por milhares de pessoas no mundo inteiro são um sinal de que Francisco está em nossos corações como pai e pastor. Rezamos pelo Santo Padre para que sinta a força e o conforto do Senhor e que ele lhe dê muita paciência, disseram. Eles também o confiaram à proteção maternal de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, que hoje também lhe diz: "Não estou aqui, eu que sou sua mãe." Entre as muitas manifestações de proximidade ao Santo Padre, destaque também para a Igreja Italiana, que faz votos de uma pronta recuperação ao tempo em que nos unimos em oração por ele, diz uma nota da Conferência Episcopal. Por sua vez, a comunidade diocesana de Roma expressa sua proximidade a Francisco. Todo o povo de Deus que está em Roma une-se ainda mais em torno de seu bispo neste momento, assegurando-lhe a oração por uma pronta recuperação. Lê-se numa nota da Diocese de Roma. Com o Papa no hospital, eventos cancelados e mensagens de solidariedade. Vamos ouvir com a colega Andressa Colli.
Na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro, ao término das audiências, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli para alguns exames diagnósticos necessários e para prosseguir em ambiente hospitalar o tratamento para a bronquite que ainda persiste. Após a comunicação oficial da sala de imprensa da Santa Sé, na manhã desta sexta-feira, começaram a ser divulgadas mensagens de solidariedade e pronta recuperação ao pontífice, assim como a atualização da sua participação no Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, que será realizado de 15 a 18 de fevereiro. Francisco estaria presente em três momentos importantes, começando pela audiência jubilar prevista para este sábado, que foi, assim, anulada por causa da internação do Papa. O comunicado foi divulgado tanto pelo site oficial do Jubileu da Esperança como em um segundo comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, que continuou: A Santa Missa, por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, de domingo, 16 de fevereiro, será presidida por Sua Eminência o Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, enquanto o encontro com os artistas, previsto para segunda-feira no Tinititá, foi anulado por causa da impossibilidade de participação do Papa. Com o anúncio da internação de Francisco no Gemelli de Roma para prosseguir o tratamento da bronquite, mensagens de pronta recuperação ao pontífice começaram a ser divulgadas pela imprensa e redes sociais. A Diocese de Roma, por exemplo, demonstrou solidariedade da sua comunidade, afirmando que todo o povo de Deus em Roma se aproxima ainda mais ao seu bispo neste momento, assegurando orações para uma rápida recuperação. Os bispos da Conferência Episcopal Italiana usaram as redes sociais. Desejamos ao Santo Padre pronta recuperação e nos unimos em oração por ele. A manifestação de proximidade também veio do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Expresso meus mais sinceros votos de pronta recuperação ao Papa Francisco. Estamos próximos ao Santo Padre, que sempre demonstrou grande força e dedicação na esperança de que possa se recuperar o mais rápido possível. Políticos italianos também demonstraram solidariedade, desejando que o pontífice tenha alguns dias de repouso e cuidado para se recuperar da bronquite, sem alarmismos e certos de que voltará mais forte de antes. O temperamento e a vitalidade de Francisco deverão ajudar a melhorar significativamente a situação clínica neste momento tão complexo da humanidade em que precisamos, disseram eles, mais do que nunca da sua palavra iluminada e das suas preciosas indicações para um mundo mais justo e solidário. O Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura, infelizmente, não vai poder contar com a presença do Papa Francisco internado nesta sexta-feira, mas terá um rico programa de iniciativas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. Destaque para a instalação sonora na Basílica de São Pedro durante a passagem pela Porta Santa e a inauguração de um espaço de arte contemporânea céu aberto, onde serão exibidos os retratos da comunidade carcerária de uma penitenciária de Roma, aquela do Regina Celli, a principal da capital romana, a poucas centenas de metros do Vaticano. As atividades e os números do jubileu foram divulgados na última quarta-feira pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, durante uma coletiva de imprensa com jornalistas na sala de imprensa da Santa Sé. O desafio concreto, explicou o prelado português, é dar vida a ocasiões criativas que permitam a todos e a cada pessoa reavivar a esperança, que é um bem de primeira necessidade e não simplesmente um acessório. Um novo espaço de exposição, uma galeria de rua destinada a permanecer mesmo após o jubileu, localizada na Via della Conciliazione e chamada Conciliazione Cinque, será inaugurada no final da tarde deste sábado. A primeira exposição se concentra nos rostos da comunidade da penitenciária Regina Celli de Roma. Os retratos serão exibidos no espaço e também projetados na fachada do próprio Instituto Carcerário, caracterizado por graves problemas como a superlotação e que é o primeiro na Itália em número de suicídios. Com o seu trabalho, o artista Yan Pei Ming vai ajudar milhares de pessoas que passam diariamente em frente à prisão a ver o invisível por detrás da fachada. 27 retratos irão ser protagonizados por prisioneiros, policiais, voluntários, um médico e o capelão. Pessoas fora da nossa vista e dos nossos pensamentos, mas que dentro do cárcere existem, sentem e sonham. Já no domingo, 16 de fevereiro, a partir das 8 da noite, será realizada a Noite Branca na Basílica, oportunidade em que a Basílica de São Pedro será aberta a todos os inscritos no jubileu. Sob o pórtico, os peregrinos serão recebidos pela instalação sonora, os ecos silenciosos de uma grande escultura sonora, o Grande Sino de São Pedro. do artista americano Bill Fontana, com curadoria de Humberto Vattani e Valentino Catricalá. Uma iniciativa extraordinária que nasceu de uma ideia que começou a ser desenvolvida meses atrás, comentou Vattani na coletiva, ao admirar a forma do magnífico sino de São Pedro, um dos mais bonitos e grandes do mundo, mas que toca apenas 3 vezes, no Natal, na Páscoa e na solenidade dos santos Pedro e Paulo. Mas a gente pensou que nos outros dias do ano ele não é mudo, mas escuta o som da cidade, a oração dos peregrinos, o grito de alegria dos fiéis, inclusive aquele de sofrimento das vítimas de conflito e responde, não apenas escuta, responde sempre. Vattani disse que capturaram as vibrações, tornando-as passíveis de serem ouvidas. O mundo não é só feito para ser contemplado, mas também para ser ouvido, e o grande sino de São Pedro fala ao mundo inteiro, demonstra que a voz da Santa Sé está sempre ali para consolar e encorajar. Assim, na Noite Branca, todos que participarão, passando da Praça São Pedro à Basílica Vaticana, irão atravessar o pórtico, local onde poderão ouvir pela primeira vez a voz muda deste grande e extraordinário sino. A experiência será realizada durante o jubileu e poderá ser compartilhada em outros importantes momentos, como no pavilhão da Santa Sé da Expo em Osaka, no Japão, em Veneza. E, como finalizou o diplomata italiano, esperamos também muito em alto em uma das naves espaciais que poderão fazer com que se ouça a voz do grande sino de São Pedro ao universo inteiro.
E agora com o colega Silvanei José no Espaço Nazareno, capítulo 17, Um Telhado Quebrado, Milagres em Cafarnaum.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Um telhado quebrado. Milagres em Cafarnaum. Os rumores se propagam, não só da cidade e dos arredores, mas também de Jerusalém e da Decápole. Chegam pessoas que querem encontrá-lo. A multidão é irreprimível e agora o cerca a cada passo, parando para esperá-lo na porta das casas em que ele entrava. Jesus, porém, lhes disse que partiria novamente para visitar outros lugares, a fim de anunciar também às outras cidades a boa nova do reino de Deus. Durante um dos seus deslocamentos, ao amanhecer, enquanto caminha com seus discípulos direto para a cidade, ele se deparou com um leproso. Ele violou as regras, a lei mosaica, que exige que os doentes impuros não se aproximem dos saudáveis. Está coberto de trapos imundos e seu corpo, desfigurado, exala um odor desagradável. Mal consegue se mover, apoiando-se em um bastão robusto, mais alto do que ele. Antes da sua doença, era um oleiro em Séforis, mas foi forçado a abandonar tudo. A morte social, uma maldição. É por isso que o homem, em desespero, teve a coragem de violar a lei. Aquele nazareno de quem ouvira falar por meio de alguns viajantes era seu último recurso. Suplicava-lhe de joelhos e dizia: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Também desta vez, Jesus é tocado pelo grito daquela criatura ferida. Não permanece à distância. Ele também quebra as convenções e tradições. Não fica distante. Aproxima-se dele, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Depois de libertá-lo da lepra, Jesus o adverte severamente e pede que lhe cumpra o que a lei prescrevia para os curados. Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, por tua purificação, o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. O agora ex-leproso não obedece e começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Depois de ficar fora por alguns dias, ele retorna novamente a Cafarnaum. Em uma tarde, enquanto o sol ainda está alto e um vento quente envolve toda a cidade, Jesus se encontra na casa de Amós, um amigo de André. É um comerciante que comprava grandes quantidades de peixes dos dois irmãos, salgava-os e os vendia aos romanos. Ele mora em uma casa na periferia de Cafarnaum, com uma grande sala central, aberta de um lado e coberta por um telhado. Ali o mestre está ensinando. Achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. Há muitas pessoas aglomeradas na frente da casa. Na parte do lado aberto, não é possível fazê-lo passar. E como não encontravam um jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. O nazareno interrompe, testemunhando silenciosamente a cena. Fica impressionado com a capacidade criativa desses homens. Vendo-lhes a fé, lhe disse: Homem, teus pecados estão perdoados. O paralítico ficou sem palavras. Seus amigos tinham se esforçado muito para levá-lo até ali e esperavam sua cura física. Jesus curou primeiro sua alma. Os escribas e os fariseus, ao ouvi-lo fazer essas afirmações, olham-se uns para os outros com espanto e começam a raciocinar, lançando olhares estranhos, e dizem: Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e respondeu-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. É uma questão de poucos instantes. Os membros contorcidos do homem se esticam. Seus músculos, que não existiam até pouco tempo antes, tomam forma novamente. Pela primeira vez, o mestre realiza um milagre, explicando por que estava fazendo aquilo. Ele veio para curar e salvar almas. A cura dos corpos é apenas um sinal, uma confirmação. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificaram a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Duas alas da multidão deixam passar o paralítico curado. São as mesmas pessoas que, pouco antes, não tinham aberto o caminho para os amigos que o carregavam, tentando passar para chegar até Jesus. Muitos deles conhecem o homem e a sua família. Ele estava acamado há anos. Sua esposa, avisada por alguns meninos que haviam corrido para a casa dele, corre até ele e, cheia de espanto, o abraça.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste sábado. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta na segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, um nosso forte abraço e até lá.